A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da MAPAR com as advogadas Natália Bittencourt Gasparin e a Priscila Barbiero. Elas trazem para você, ouvinte, mais informações sobre um tema muito interessante: as diferenças entre uma união estável, um namoro e o chamado namoro qualificado. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui primeiramente a doutora Natália. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes do Paraná Educativa. Eu quem agradeço o convite, é uma honra.
Eu quero cumprimentar aqui também a doutora Priscila. Boa tarde, doutora, e obrigada por mais uma participação da senhora aqui com a gente.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes da Rádio Paraná Educativa. É sempre uma satisfação estar aqui.
E, doutora Priscila, para a gente dar início, então, à nossa conversa, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que significa a gente falar em união estável? O que é uma união estável?
Bem, Jéssica, dizer o que é uma união estável hoje é quase o mesmo que dizer o que é um casamento. É que a união estável no Brasil, ela está praticamente equiparada ao casamento, com todas as consequências que o casamento traz, seja de ordem pessoal, existencial, patrimonial, como pensão alimentícia, benefícios previdenciários, partilha de bens, herança. A diferença reside apenas na formalidade. Enquanto a união estável é uma situação de fato que, para ser constituída ou dissolvida, não exige nenhuma formalidade, nenhuma solenidade, o casamento exige, já que é um ato jurídico que nós chamamos de formal e complexo. Basta lembrar que uma pessoa casada, se estiver separada de fato, não pode se casar novamente. Uhum. Porém, essa mesma pessoa casada e separada de fato pode, sim, estabelecer uma união estável com uma terceira pessoa. O professor Zeno Veloso, que é uma das maiores autoridades nesse assunto, diz que a união estável é uma entidade familiar constitucionalmente prevista e protegida, tão digna e respeitável quanto aquela que decorre do casamento. E os requisitos da união estável, Jéssica, eles constam do artigo 1723 do Código Civil, que reconhece como entidade familiar a união estável entre pessoas, que pode ser uma união entre um homem e uma mulher, uhum, ou uma união homoafetiva, configurada na convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo, com a intenção de constituir uma família.
Uhum. E existe um prazo mínimo para que uma união estável seja configurada, doutora Natália?
Jéssica, a lei, ela não traz um prazo mínimo para que a união estável seja configurada. Para que os ouvintes tenham uma ideia, por exemplo, a lei portuguesa traz um prazo. E esse prazo na lei portuguesa é de 2 anos. Mas, aqui no Brasil, embora não se exija um tempo mínimo, para que esse relacionamento seja reconhecido como uma união estável, é claro que algum tempo de convívio é fundamental, uhum, para que essa união estável se estabeleça. Porque, como já foi mencionado pela doutora Priscila, os requisitos, um dos requisitos da união estável é que ela seja duradoura. Outro é que seja contínua, isso quer dizer prolongada no tempo. Então, ela não pode ser nem breve, nem transitória, nem efêmera, como diz o professor Zeno Veloso, que escreve muito sobre o tema. Então, embora não se exija um prazo mínimo, é necessário que tenha pelo menos um prazo razoável para que se possa ter a convicção de que está se criando uma entidade familiar.
Uhum. E seria possível existir também uma união estável quando a gente fala em pessoas morando em casas separadas, doutora Priscila?
Sim, sim, Jéssica, com certeza. Existem pessoas que mesmo casadas não vivem sobre o mesmo teto. Especialmente aquelas que já vêm de relacionamentos anteriores, com filhos de uniões pretéritas e que preferem residir cada um em suas casas. Então, embora seja muito comum, de fato, que as pessoas que vivem uma união estável morem juntas, esse não é um fator determinante para que a união seja reconhecida. Aliás, é importante mencionar, Jéssica, que existem namorados que residem na mesma casa para dividir despesas, por exemplo, por uma questão econômica. Mas isso não significa que seja uma união estável.
Uhum. E a presença de filhos num relacionamento também é determinante para que seja reconhecida a união estável?
Não necessariamente, Jéssica. É evidentemente que as pessoas podem ter filhos sem viver em uma união estável. E o contrário também pode acontecer. A união estável pode se estabelecer independentemente da vontade do casal ter filhos ou não.
Uhum. E como que a gente poderia conceituar um simples namoro e um namoro qualificado? É um termo novo, talvez, para os nossos ouvintes, se as senhoras puderem explicar para a gente?
Sim, sim, podemos. O namoro, Jéssica, ele seria toda aquela relação que não tem esses contornos da união estável que nós colocamos anteriormente.
Uhum.
E o namoro qualificado, ele muito se assemelha a uma união estável. As pessoas que vivem esse relacionamento, elas têm uma convivência pública contínua, duradoura, ou seja, elas vivem um relacionamento estável, prolongado no tempo, mas elas não preenchem um requisito imprescindível. Elas não têm a intenção de constituir família. Então, embora seja um relacionamento com todas as características aparentes de uma união estável não é.
Uhum.
Nesse namoro, as pessoas estão juntas, elas possuem um relacionamento íntimo, frequentam a casa uma da outra, elas viajam juntas e ficam até no mesmo quarto de hotel hospedadas.
Sim.
Elas demonstram uma afetividade, um relacionamento amoroso, tanto no meio social quanto no profissional. Mas elas não têm a intenção de constituir família. Portanto, esse namoro, ainda que seja qualificado, não produz efeitos jurídicos. Da mesma forma, acontece com o noivado, que também não é uma união estável. É muito comum, às vezes, as pessoas confundirem a união estável com o noivado. Mas a verdade é que para que haja uma união estável, além dos requisitos, dos elementos objetivos, a intenção de constituir família, ela deve ser presente, atual e não futura. E no noivado, as partes têm uma intenção de, no futuro, constituir uma família. Então, também não é uma união estável.
Uhum. E, doutora Natália, então a característica que difere a união estável do namoro qualificado é subjetiva. Dá pra gente dizer isso pelos nossos ouvintes. E como que os profissionais do direito lidam com essa subjetividade?
Então, como a doutora Priscila já colocou, um dos principais pontos que diferem a união estável do namoro qualificado é esse objetivo de constituir família. E esse critério, ele é, sim, subjetivo. Como lidar com essa subjetividade? É necessário compreender a realidade e a dinâmica de cada relacionamento. Examinar, no caso concreto, quais são os elementos de fato que podem ou não caracterizar a existência de uma união estável. Examinar o comportamento e as atitudes dos envolvidos.
Uhum. E atualmente, doutora Priscila, qual que é a importância e também os benefícios de se conceituar as relações românticas afetivas? Por que isso é tão importante em algumas circunstâncias?
Bem, Jéssica, as relações românticas afetivas, elas são conceituadas para que se possa conferir a cada uma delas a resposta jurídica adequada, reconhecendo os direitos e os deveres dos sujeitos dessa relação. É muito importante que as pessoas compreendam quais são as implicações das relações que elas estabelecem com o outro e quais as consequências caso haja a dissolução desse vínculo. Com isso, eu acredito que as pessoas possam viver mais tranquilas, seguras de que podem evitar problemas futuros. E esse é o grande benefício de se conceituar, né, essas relações românticas afetivas.
Uhum. E, doutora Natália, uma dúvida bem frequente das pessoas é se em uma união estável o casal ele pode fazer a escolha do regime de bens. Como que isso funciona na prática?
Sim, Jéssica, podem fazer a escolha do regime de bens, sim. Através de um contrato de união estável, que pode ser particular ou público, quando é realizado em um cartório, uhum, perante um tabelião. E a única exceção a essa regra é quando se verifica uma das hipóteses que exigem a separação legal de bens. E um dos exemplos é a pessoa maior de 70 anos. Nessa hipótese específica em que se aplica o regime da separação legal de bens, o contrato de união estável, ele não pode eleger um outro regime de bens, mas ele pode afastar a incidência da súmula 377 do STF. Melhor explicando, há nos casos de separação legal de bens, em função dessa súmula, o entendimento de que os bens adquiridos na constância da união e provenientes do esforço comum do casal devem ser partilhados. Então, no contrato de união estável, é possível, então, afastar a incidência dessa súmula. Quando os conviventes não fazem este contrato, ou fazendo, não apontam um regime específico, uhum, prevalece o da comunhão parcial de bens.
Uhum. E seria possível também a gente falar hoje em dia em fazer um contrato de namoro? E quais são os cuidados que se deve tomar com esse tipo de contrato, doutora Priscila?
Bem, Jéssica, esse tema ele é bastante polêmico, mas é possível sim fazer um contrato de namoro, que nada mais é do que um instrumento de proteção à vontade das partes. Ao fazer um contrato de namoro, as partes buscam evitar uma incompreensão sobre o verdadeiro relacionamento que elas têm.
Uhum.
O que elas pretendem, na verdade, é deixar muito claro que desejam apenas namorar e ponto, sem nenhuma consequência de qualquer ordem. Elas se amam, gostam um do outro, querem ter a alegria de estar juntos, mas não querem constituir uma união estável.
Uhum.
Por certo que essa relação, se não for exatamente um namoro, mesmo fazendo parte de um contrato de namoro, de nada vai adiantar. Porque o que vale é a realidade do relacionamento dessas pessoas. O que está no papel, no caso a existência de um namoro, deve refletir a realidade. Do contrário, será possível reconhecer a união estável mesmo diante da realização de um contrato de namoro. E um outro cuidado que se deve adotar é o de indicar desde logo um regime de bens caso o namoro evolua para uma união estável. É muito importante proceder dessa forma porque as relações elas são muito dinâmicas e aquilo, uhum, que antes era um namoro pode sim evoluir para uma união estável. E então aquele contrato, né, perde sua validade e já é importante já apontar qual o regime irá vigorar na união estável. O presidente nacional do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, Dr. Rodrigo da Cunha Pereira, no seu dicionário de Direito de Família e Sucessões, ele diz que o contrato de namoro é a declaração de vontade de duas pessoas para estabelecer que aquela relação é apenas um namoro.
Uhum.
Embora isso pareça óbvio e desnecessário, tornou-se, em muitas situações, conveniente fazê-lo em razão da linha tênue existente entre o namoro e a união estável.
Uhum. E, doutora, é ter o conhecimento do que é cada um desses institutos e os direitos gerados por essas relações e previne o casal de quais problemas, doutora Natália?
Jéssica, essa é uma questão muito interessante. A maioria das pessoas, periodicamente, faz um check-up anual com o médico da sua confiança, a fim de verificar o seu estado de saúde. O mesmo deveria ser feito em relação às questões jurídicas. Há momentos chaves na vida de uma pessoa que justificam a consulta a um advogado, uhum, especialista na área de direito de família. E o início de um novo relacionamento é um desses momentos. É importante que as pessoas compreendam quais são as implicações das relações que estabelecem com o outro e as consequências caso haja dissolução desse vínculo, que pode se dar pela vida ou também pela morte. A união estável, ela traz repercussões patrimoniais e existenciais e por isso é importante que os conviventes possam regulamentar, dentro dos limites da lei, o que pretendem.
Uhum. E fazendo um apanhado do que a gente já conversou aqui, doutora Priscila, explica para os nossos ouvintes, por gentileza, como o casal pode reconhecer jurídica e publicamente o tipo de relacionamento que eles estão vivendo.
Bem, eles podem fazer o contrato de namoro, como nós já dissemos, uhum. se a intenção for apenas namorar. E também podem fazer o contrato de união estável quando esse for o objetivo da relação. Esses contratos, eles podem ser particulares ou públicos. E o ideal é que sejam realizados sempre com assistência de um advogado especialista em direito de família. Aqui, Jéssica, é muito importante registrar que o que vale mesmo é a realidade, a verdade do relacionamento daquele casal. Como já dito, se o casal vive uma união estável, mas faz um contrato de namoro, esse contrato de nada vale. Da mesma forma, o contrário. Se não existe uma união estável entre aquele casal, mas eles resolvem celebrar um contrato de união estável para obter algum benefício, como uma pensão perante o INSS, uhum. enfim, ou a inclusão num plano de saúde, esse contrato não tem valor. Porque o que identifica uma união estável é a presença dos seus requisitos, ainda que o contrário seja declarado num documento público ou privado.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa sobre as diferenças entre uma união estável, um namoro e o chamado namoro qualificado. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto são as advogadas Natália Bittencourt Gasparin e também a doutora Priscila Barbiero. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora Natália, a gente já tem uma jurisprudência consolidada sobre esse assunto?
Sim, Jéssica. Há inúmeros precedentes sobre essas questões de reconhecimento de união estável. E um caso emblemático é o do recurso especial número 1454-643 do Superior Tribunal de Justiça.
Uhum.
Por que esse precedente é tão importante, Jéssica? Porque nesse caso aqui concreto, havia, por exemplo, a coabitação do casal no exterior. Esse casal se mudou para o exterior e, em função desta mudança, ocupou a mesma casa. Então, havia uma coabitação, mas, a despeito disso, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que essa questão ela era circunstancial em função desta mudança de país e não reconheceu aqui uma união estável, reconheceu um namoro qualificado. Então, é importante pontuar esse precedente para corroborar aquilo que foi dito anteriormente, que o exame, ele tem que ser feito em cada caso concreto, a partir da dinâmica da relação e das circunstâncias de cada relacionamento.
Uhum. Queria pedir para a doutora Natália e para a doutora Priscila falarem um pouquinho para os ouvintes sobre como tem sido a experiência profissional das senhoras nessa área.
A experiência demonstra, Jéssica, que algumas pessoas acabam tendo conhecimento dos reais reflexos de seus relacionamentos apenas no momento da dissolução, em vida ou pela morte. Muitas questões elas seriam melhor resolvidas se desde o início dos relacionamentos um profissional da área fosse consultado. A experiência revela ainda que em muitos casos a linha que separa um namoro de uma união estável é muito tênue e exige um olhar atento do profissional.
Uhum. Doutora Priscila?
Então, Jéssica, não sei se você viu, mas ontem no Fantástico foi tratado desse tema, a
Sim.
diferença entre o namoro e a união estável, né? E ali as pessoas que foram ouvidas deixaram muito claro isso que a Natália está dizendo. Uma delas disse que como ela não era casada, ela achava que não teria nenhuma consequência o fato dela terminar o relacionamento. E no caso, a partir do momento que esse relacionamento foi rompido, ela acabou se surpreendendo com as consequências desse rompimento. Ela teve que dividir, se não me engano, ali eram as cotas da empresa, do negócio dela, com o então convivente. né? E se ela tivesse consultado um profissional anteriormente, talvez ela não tivesse passado por essa situação. Ela poderia ter feito um contrato de namoro, como nós estabelecemos, ou no mínimo ela estaria ciente das consequências desse rompimento. Uma outra situação que me chamou a atenção ontem nessa entrevista do Fantástico foi uma das meninas que foi ouvida, ela disse, o repórter perguntou, por que é que você está fazendo então esse, por que é que você decidiu fazer esse contrato de namoro? Ela disse, porque hoje eu conheço meu namorado, hoje eu sei quem ele é, mas amanhã eu não sei mais, e para evitar problemas eu gostaria de fazer esse contrato. Ela até aponta que o namorado demorou um ano, mais ou menos, para aceitar fazer esse contrato, porque ele entendia que essa exigência dela representava uma desconfiança. E depois ele mudou de ideia e entendeu que, na verdade, ela estava apenas querendo deixar as coisas claras, né? Deixar muito claro aquilo que efetivamente eles estavam vivendo, para que no futuro eles não se surpreendessem de forma negativa.
O assunto, infelizmente, ainda é um tabu, né, doutora?
Com certeza.
E, doutoras, como funciona a questão da guarda dos filhos no rompimento de uma união estável? O que acontece nesse processo?
Nesse caso, Jéssica, é muito parecido com o rompimento de um casamento. Então, ou se vai se estabelecer uma guarda, um regime de guarda consensualmente, ou através de um processo judicial. Seria um processo de reconhecimento e dissolução desta união estável. E a guarda pode ser, assim como no casamento, pode ser compartilhada, pode ser unilateral, pode ser alternada. Enfim, todos os tipos de guarda podem ser estipulados numa dissolução de união estável.
E a questão da pensão, da mesma forma que um casamento, pode haver também essa obrigação do pagamento da pensão para o companheiro na dissolução de uma união estável?
Exatamente, Jéssica. Se, tal como no casamento, né, se houver uma dependência econômica, a necessidade de estabelecer um pensionamento, ainda que provisório, entre os cônjuges, ou um pensionamento para os filhos, o critério adotado será o da necessidade dos alimentandos e da possibilidade do alimentado, do alimentado, ou seja, aquele que fornece os alimentos. Esse é o critério da possibilidade e necessidade.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com as advogadas Natália Bittencourt Gasparim e a doutora Priscila Barbiero. Elas trazem para você, ouvinte, mais informações sobre as diferenças entre uma união estável, um namoro e um namoro qualificado. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora Priscila, a gente conversou ao longo da entrevista sobre a questão do elemento subjetivo relacionado à união estável. Queria pedir para a senhora explicar melhor para os nossos ouvintes o que seria esse elemento e se ele é muito difícil de ser identificado.
Bem, Jéssica, esse elemento subjetivo seria a intenção de constituir família. E é claro que realmente não é uma tarefa fácil, né? A identificação desse elemento não é uma tarefa nada fácil. Até porque a intenção de constituir família, ela tem que ser bilateral. Em outras palavras, não basta que um dos parceiros tenha a intenção de constituir família. Ambos devem preencher esse requisito subjetivo. E não é por outro motivo que esse é um dos temas que mais gera divergência entre os doutrinadores, que muitas vezes possuem opiniões diferentes, fazendo com que as discussões sobre esse tema sejam bastante intensas.
Doutora Natália, para a gente finalizar a nossa entrevista, que infelizmente nosso tempo está acabando, queria pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes como fazer para namorar em paz, aquele ouvinte que não quer nenhuma consequência jurídica do seu namoro, não quer que ele se configure como uma união estável.
Jéssica, essa é uma pergunta muito frequente no escritório. Os clientes têm essa preocupação. E realmente eles perguntam, eu só gostaria de ter uma relação, só gostaria de namorar, de não ter nenhuma implicação jurídica, como que eu faço para me resguardar? Uma das possibilidades é a realização desse contrato de namoro. Sempre com a atenção de que o que vai contar de fato é como essa relação se estabelece. De nada adianta realizar um contrato de namoro e estabelecer uma relação com contornos de união estável, porque essa união estável vai acabar sendo reconhecida a despeito da existência de um contrato de namoro. E como já foi dito, nesse contrato é importante que já haja previsão de um regime de bens, caso esse namoro evolua para uma união estável, porque isso é muito dinâmico. E é necessário também ter em conta que hoje, por mais que se eleja um regime de bens, há uma implicação em caso de sucessão, em caso de morte. Então, para além do contrato de namoro, é necessário que um especialista na área seja ouvido, seja consultado, e que a pessoa possa também fazer arranjos, como um testamento, por exemplo, ou outros que sejam necessários, para prever como será a sucessão, enfim, desta pessoa, né, que está celebrando o contrato e que de namoro, que pode vir a evoluir para uma união estável, ou já pode ser de fato uma situação de união estável. Então, essas questões, elas são importantes. Às vezes, não é apenas um contrato que precisa ser feito, mas uma série de instrumentos que tem que ser utilizados para que a pessoa fique resguardada da forma como ela pretende.
Doutoras, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação das senhoras aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Nós que agradecemos, Jéssica. Muito obrigada.
Muito obrigada, Jéssica. Muito obrigada, ouvintes.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.